palavra com o senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senhor advogado, eu vou tentar resumir aqui aquilo que eu tenho conhecimento. Em relação à primeira questão, superávit e excesso no âmbito da Justiça do Trabalho, como é que ele surgiu, o que é que ele se deu? O superávit exatamente vem de exercícios em que houve arrecadação de fonte de convênio, de concursos, de cessão de espaço, entre outros, e esses recursos não puderam ser usados à época no exercício. Por questões de operacionais, de licitações, essas coisas que a gente sabe que sempre tem problema. Então, esse superávit passou para o exercício seguinte, se tornando viável o pedido de crédito no exercício seguinte. Em relação ao excesso, esse excesso ele é originado da remuneração que os bancos fazem aos depósitos judiciais que estão nessas entidades. E como esse volume de recursos ele é muito grande, ele tem aumentado, isso tem ocasionado esse excesso de arrecadação de receitas próprias. E isso é que é objeto dos créditos solicitados. Em relação ao decreto, o senhor perguntou se a falta dele ocasionaria algum problema na Justiça do Trabalho. Eu diria não instrumento decreto, né? O crédito suplementar seria essencial para a Justiça do Trabalho. O instrumento de abertura aí não convém, não é da nossa alçada defini-lo, né? O senhor também perguntou se há um diálogo da Justiça do Trabalho com a SOF em relação aos decretos, especificamente. Mais uma vez, o instrumento em si ele não é debatido. É debatido em relação ao atendimento do pedido de crédito. É essa a nossa preocupação. É claro que o decreto é um mecanismo, em teoria, mais rápido do que o projeto de lei. Mas quanto ao uso de um ou de outro, isso compete ao Executivo, à Secretaria de Orçamento, defini-lo. O senhor também perguntou se algum órgão de controle havia alertado a Justiça do Trabalho a respeito dessa mudança de entendimento, a respeito de meta. Eu não tenho conhecimento. Não posso afirmar que sim, mas eu não tenho conhecimento. E acho que a última questão que o senhor colocou a respeito da aprovação ad referendo do Conselho, em questão de prazos, na verdade é mais em função dos prazos orçamentários, que são apertadíssimos para que se faça os pedidos, que se consolide, que sejam encaminhados e que seja apreciado pelo Conselho em tempo hábil de encaminhar para o CNJ, de encaminhar para o Poder Executivo para a abertura. A razão
conclua, senhor Luciano Carlos, por favor.
Concluído, senhor presidente.
Advogado Dr. José Eduardo.
Agradeço.
3 minutos.
É uma pena, senhor presidente, que tenha passado o prazo de discussão de especialista. Talvez o senhor relator quisesse ouvir o Habermas e o professor Ferrara sobre por que eles entendem que é a expressão utilizada no manifesto, esse processo de impeachment. Uma pena que passou o prazo, não poderia até rever a decisão de ouvir os especialistas. Mas, dentro dessa consideração feita por vossa senhoria, eu acredito que é muito importante precisar uma questão. Os decretos, eles foram baixados para atender demandas legítimas e justas da Justiça do Trabalho, no caso específico daquilo que estamos vendo. Ou seja, era um dinheiro que estava justificado, ao contrário do que afirmou a denúncia, era um dinheiro que não foi inventado, não foi uma farsa, uma falsa arrecadação ou algo que a Presidente da República engendrou para burlar a lei de responsabilidade fiscal, ao contrário do que diz a denúncia. Foram situações objetivas decorrentes de um excesso de arrecadação decorrente da poupança judicial, dos depósitos judiciais que geraram ganhos para o Poder Judiciário, também do não gasto anterior por situações, então implicou num superávit. Isto tudo só poderia ser utilizado para a própria Justiça do Trabalho. Então, portanto, como se pode imaginar que se tem engendrado uma situação para fazer gastanças, para fazer espórnia fiscal, como tem se afirmado aqui? É impossível, insustentável. Ou seja, são situações localizadas, justificadas, que seguem um mesmo caminho, uma mesma ordem, o que caracteriza a legalidade, a legitimidade, a ausência de dolo, tudo o que se quiser em relação a esses decretos. Ao contrário, repito mais uma vez, do que diz a denúncia, que dizia que isso era forjado, que era uma fraude, que foi feito efetivamente por uma irreverência fiscal. Era um dinheiro que só podia ser gasto nisso, era um dinheiro que efetivamente existia para isso. Então, diante desta afirmação, eu ponderaria a Vossa Senhoria o seguinte: imagino que o uso desses créditos, como disse Vossa Senhoria, é muito importante, e quanto antes eles sejam usados, melhor, porque senão, se houver delongas, talvez eles não possam ser gastos nem no ano subsequente, né? E há uma tese de que, nesse caso, os decretos teriam que ensejar projetos de lei, sempre, claro. A minha pergunta é: essa tese dos projetos de lei, considerando a demora natural e legítima da tramitação de um projeto de lei, às vezes demora meses, a não obtenção por decreto e sempre por projeto de lei, o senhor acha que não traria nenhum tipo de transtorno à Justiça do Trabalho, ou quanto antes chegar o dinheiro, melhor para o gasto?
Palavra com o senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senhor advogado, é lógico que se o recurso é pedido como crédito suplementar, um crédito adicional, é porque há necessidade nos órgãos e, óbvio, quanto antes ele chegar, melhor. Isso aí é indubitável.
Veja, senhor presidente.
Advogado, doutor José Eduardo, 1 minuto.
Quando se faz perguntas direcionadas ao campo de atribuição da testemunha, ela tem muito a esclarecer. Ou seja, ela reforça a convicção daquilo que vem sendo dito, que uma interpretação do direito tem que ser razoável e que se busca a eficiência. Portanto, entre duas teses: uma que paralisa inteiramente a administração por entender que um decreto meramente desconforme com uma meta bimensal, que a lei diz que é fiscal, tem que ensejar projetos de lei. Como esta interpretação, que colide com a outra, que há anos vinha sendo feito, que há anos era realizado e que garante uma melhor gestão administrativa, por que se optar pela irracionalidade? Por que se optar pela situação de atraso administrativo? Só, digo eu, para encontrar-se uma justificativa por um white coup, como diria Habermas? Essa é a questão que coloco a Vossas Excelências.
Palavra com o senhor Luciano Carlos, na condição de testemunha, 1 minuto, não houve perguntas. Vamos, portanto, neste momento, dispenso a testemunha, senhor Luciano Carlos de Almeida, agradecendo a sua presença e colaboração. Coloque em votação a ata da 20ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovada. Confirma a realização da próxima reunião, já convocada para a próxima quinta-feira, amanhã, dia 23 de junho de 2016, às 11 horas, para oitiva de testemunhas. Reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes. Nada mais havendo a tratar.
Presidente, presidente.
Agradeço a presença de todos.
Um esclarecimento apenas. Eu queria, de Vossa Excelência, o laudo da perícia será disponibilizado a cada senador ou para a defesa? É uma informação.
Será disponibilizado no site.
Ok, obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.